voltamos a apresentar Autores e Livros.
Estamos de volta, sou Anderson Mendanha e esse é o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Muito obrigado pela sua companhia. E chegou a hora da entrevista da semana. Eu conversei com Aloysio Júnior sobre seu primeiro livro, O Menino que Dormia de Chuteiras. Vamos ouvir então agora uma parte dessa conversa.
Entrevista.
A gente conversa agora aqui no Autores e Livros com Aloysio Júnior, autor do livro O Menino que Dormia de Chuteiras. Eu quero começar a entrevista lendo aqui a orelha. O Menino que Dormia de Chuteiras relata os detalhados de uma infância repleta de liberdade, criatividade, ânimo e determinação. Ao lado do menino, somos convidados a saltar com João do Pulo, correr com Carl Lewis e Joaquim Cruz, rodopiar com Nádia Comaneci, devolver o saque de Bjorn Borg com as raquetes de Gustavo Kirsten e tabelar com Pelé e Reinaldo no campinho de terra atrás da igreja. Aloysio Júnior, bem-vindo ao Autores e Livros.
Muito obrigado, Anderson, pelo convite. É uma grande honra participar aqui na Rádio Senado. E vamos conversar um pouco aí sobre essas aventuras desse menino que insiste em dormir de chuteiras até hoje, que no fundo, tem um pouquinho de cada um de nós que se envolve com essa paixão que é o futebol. E de uma forma geral, como o texto que você acabou de ler, relata amor pelo esporte em geral.
Aloysio, você é dentista, né? E quando nasceu o escritor Aloysio Júnior?
Essa é uma pergunta que eu tenho respondido ultimamente, pessoas têm me perguntado. O escritor, para ser sincero, ele meio que estava dentro de mim há muitos e muitos anos adormecido. Inicialmente, o escritor, eu acho que como todos os casos, quem gosta de escrever, começa pela leitura, pelo leitor. Então, desde cedo, eu me envolvi com livros, gostei sempre de ler. E os esportes, de uma maneira geral, sempre me atraíram muito. Aqui em casa, eu tive uma formação de um amor muito grande por todos os esportes. Então, eu conseguia pensar literatura e futebol, e sempre pensei em fazer algo a respeito. Aí, o escritor, com a minha escolha profissional, teve que esperar. Veio a pandemia, Anderson, e a pandemia ela afetou drasticamente os serviços de saúde, principalmente a odontologia. Motivos de contágio, lá na polícia, para você ter um exemplo, a gente não chegou a fechar o serviço odontológico, a gente começou a atender sob regime de urgências. Então, comecei aí duas vezes na semana, em plantões esporádicos, consultório também fechei, e isso me deu uma possibilidade de extravasar. Há muito tempo já estava dentro de mim, nem eu sabia. Comecei a escrever, e as tecnologias hoje são fantásticas. Comecei a escrever sem sair da cama com o celular na mão. Comecei a escrever no Word mesmo, ali pelo celular. Uma, duas, três, as ideias vinham sem pensar fazer um livro. Depois de uns 3 meses, eu resolvi organizar essas contos de forma que ficasse mais atraente, tivesse uma organização, uma lógica para se tornar um livro. Eu acho que o lado coronel aqui do servidor público falou mais alto: vou organizar um time, vou ser capitão desse time. Então, escolhi um consultor literário para me apoiar, para me revirar do avesso com as ideias, com o texto. Anderson, para você ter uma ideia, ele tinha o Ivan Capdeville aqui em Belo Horizonte, um amigo muito íntimo, pessoal que eu tenho. O texto ia e voltava, isso assim, mais de 10, 12 vezes cada capítulo. Ele me revirava e realmente me dava sugestões. Aqui o personagem pode ganhar mais força, aqui você pode explorar isso ou aquilo. A gente foi caminhando de uma forma que o texto teve uma força que eu acredito que seja interessante para quem esteja lendo. Contratei um ilustrador, sempre foi um sonho. A partir do momento que eu resolvi escrever um livro, eu falei, tem que ter uma ilustração que seja artística.
Aliás, é um dos pontos altos do livro, as ilustrações. A capa é maravilhosa, cada ilustração é maravilhosa também. Os parabéns ao ilustrador.
Pois é, Raro de Oliveira. As possibilidades das redes sociais permitiram que eu conhecesse um pouco do trabalho dele. É um trabalho que ele faz também de rua, de sketch, aquele desenho de rua que sai às ruas com algumas pessoas para desenhar algumas paisagens. E adorei gostei e achei que tinha um traço que tinha muito em comum com o texto. Entrei em contato e ele gostou muito também das crônicas, dos contos. Isso aí também é uma questão ainda muito didática, né? Se vai ser crônica ou conto. Eu acredito que seja contos, mas com uma pegada de um olhar do cronista que eu sempre tive.
Eu quero fazer uma pergunta bem interessante, que é o seguinte. Geralmente, quando a gente lê livros desse tipo, a gente se pergunta de onde que vêm essas histórias. Algumas são reais. O livro até fala, né? Uma mistura de ficção com realidade, com não ficção. Eu li para minha esposa um trechinho, uma das crônicas ou dos contos, que é o do Pelé levando o cartão vermelho, e que no final quem levou o cartão vermelho foi o juiz. E ela, a primeira pergunta que ela fez foi: mas isso é real?
Exato.
Isso aconteceu? Então, de onde que vêm essas histórias? Onde termina a realidade, começa a ficção? Conta pra gente.
Interessante, né? E este trecho específico que você mencionou tá num capítulo que as pessoas têm me dado um retorno muito legal, tem gostado bastante, que é o futebol de rua. Eu pego 10 regras do futebol de rua de antigamente e conto a partir do ponto de vista do futebol profissional. Então, todas as histórias pelas quais eu confirmo essa regra do futebol de rua, elas aconteceram. Então, essa história do Pelé na Colômbia é real. Estava jogando contra a seleção sub-23 da Colômbia, contratado, a estrela mundial. O juiz vai e me expulsa o Pelé, pelo amor de Deus, né? Não tem o mínimo cabimento. Então, aí o pessoal lá da federação movimentaram-se para... Não, quem vai sair é o juiz em vez do Pelé. São histórias mais do que reais. Mas eu acho interessante essa mistura de ficção com não ficção e deixar essa pulguinha atrás da orelha do leitor. Porque também misturo algumas histórias pelas quais existe um pano de fundo que eu realmente me inspirei em um fato, mas apenas inspiração. E que o resto tem muito a ver com as viagens oníricas desse menino que dormia de chuteiras. Tô lembrando de uma aqui agora, bem específica, que é eu pus um menino num avião para conversar com o Arthur Romualdo Arpe Filho de um jogo aparentemente sem importância nenhuma do Campeonato Brasileiro de 77, em que o Atlético foi jogar em Manaus contra o Fast Clube. E o Romualdo expulsou o Reinaldo nesse jogo, que redundou com a não participação do Reinaldo na final de 77 contra o São Paulo. Então, eu ponho o menino para conversar com o árbitro, para ele ser mais tolerante. O Reinaldo talvez deixe um braço aqui e outro ali, vê se não expulsa o rei. Então, é claro, uma fantasia muito grande, mas inspirada num fato real.
O personagem, o menino que dormia de chuteiras, ele é muito gostoso. Conta pra gente como é que ele nasceu.
Esse menino nasceu antes do meu nascimento, acredito. Muita gente pergunta se o menino de chuteiras é você. Acaba que é o meu alter ego, é o meu eu lírico. Eu brinco com ele na rua, aparentemente pode ser um amigo, mas no fundo, no fundo, ele é muito de mim e muito também do que eu vi nos outros, o que eu vi nos atletas, o que eu vi nos companheiros. Então esse menino é uma mistura disso tudo. E é como se fosse a concretização de um sonho, a concretização das virtudes do ser humano. Tanto é que eu deixo claro, isso foi trabalhado de uma forma consciente, até com o meu consultor literário, todas as virtudes eu deixei para o menino, os defeitos. Quem vai ao divã cuidar dos traumas futebolísticos desse clube, que eu sou atleticano, quem vai sou eu. Ao menino, eu deixo aquela camada do que é possível de sonho, de virtude. Então, esse menino foi muito bem pensado, foi muito trabalhado e devo muito ao Ivan, que ele é que teve também uma sacada muito grande na revisão. Eu acho importante, as pessoas gostam de literatura, gostam de escrever, dar pouco mais de atenção à reescrita. Porque na reescrita, esse menino assumiu o protagonismo. Uhum. Coisa que nos originais, sabe, Anderson? Ele não era tão importante assim. E foi realmente uma grande sacada.
Ele é o personagem mais gostoso do livro. É muito bom a gente ver sair do título e descobrir que ele faz parte da história. Já ali no começo, né? E você estava falando aí que ele nasce com a paixão, nasce pelo esporte, né? Então, para quem acompanha a gente aqui no Autores e Livros, nessa conversa com a Aloysio Júnior, a gente está falando em rádio, em podcast, não tem imagens, mas o Aloysio está vestindo a camisa do time do coração dele, é a camisa do Atlético Mineiro, Atlético que foi campeão brasileiro de 2021, depois de décadas Fale um pouco dessa paixão, Aloysio.
50 anos, hein, Anderson? Puxa vida. E para quem vivencia o dia a dia dessa paixão, é muito traumático. Nós estamos fazendo essa entrevista aqui no dia seguinte da grande vitória do Atlético sobre o Bahia em Salvador. O Atlético estava perdendo o jogo de 2-0 até 30 minutos do segundo tempo. Em 5 minutos fez 3 gols, um atrás do outro. Imagina as emoções que afloram em mim e na minha família. A coisa é genética. O meu filho, após o apito final, filho, um de 20 anos e um de 14. O de 14 anos chorou copiosamente. Chorou de ficar 10 minutos chorando sem parar, de alegria. São coisas que a gente não controla. A gente não consegue controlar muito essa paixão. A gente apenas indica o caminho. Então, essa paixão, ela vem desde o meu pai, lá nos anos 50, 40, 50. E eu acompanhei essa história toda. São movimentos muito pequenos, às vezes, de um olhar, de uma mão dada no estádio, que aumenta muito a relação com o clube. Por incrível que pareça, a relação familiar, que eu deixo muito claro isso no livro, ela é fortalecida por esses laços. Eu achei interessante você comentar sobre a camisa que eu estou usando. Eu realmente estou usando a camisa do Atlético por conta dessa data bem especial. Eu tenho feito várias entrevistas aqui, Anderson, mas eu não uso. É a primeira vez que eu estou usando a camisa do Atlético por conta desse momento que foi muito impactante para todos nós. Eu fiz camisas personalizadas, do menino inteiras. Eu também acredito que o livro é escrito por um atleticano, mas não é exclusivo aos atleticanos. Eu acredito que quem goste de esportes e de outros times também aproveita. Tanto é que eu faço uma reverência ao Joãozinho, que foi um ponto esquerdo histórico aqui do Cruzeiro, o maior rival do Atlético, um dos últimos capítulos do livro, que é Lados Opostos, em que ela é muito gostoso e é o Mineirão, que Reinaldo de um lado e Joãozinho do outro, esse respeito que havia entre esses dois craques.
Aloysio Júnior, obrigado pela sua participação aqui no Autores Livros com o menino que dormia de chuteiras. E olha, um texto tão gostoso como esse, no seu primeiro livro, já vou deixar o convite. Volte aqui outras vezes, assim que você tiver outros materiais, outros textos, porque imagino que o menino que dormia de chuteiras já deve estar preparando ali a sua história para falar dessa conquista histórica do Atlético Mineiro neste ano de 2021.
Muito obrigado, Anderson. Eu praticamente não dormi direito essa noite, só pensando em todo o meu passado, a minha família, a relação com meu pai, que não está aqui mais, e com certeza alguma coisa está sendo elaborada aqui na minha cachola, que eu ainda não sei, mas eu estou elaborando. A única certeza que eu tenho é que eu tenho que escrever algo. Não sei se vai ser livro, mas eu tenho que escrever algo sobre esse momento mágico pelo qual passa o meu clube. Mas escrever de uma forma que não seja exclusiva aos atleticanos. Toque também no coração do palmeirense, do corintiano, do flamenguista, do botafoguense, do cruzeirense. Só faz sentido escrever dessa forma para mim. Eu não gostaria de ser escritor do Galo. Não quero ser visto dessa forma. Eu gostaria de escrever sobre paixão, paixão sobre futebol, e aí serve a todos nós.
Obrigado, Aloysio. Até a próxima.
Muito obrigado.
Essa foi uma parte da conversa que tive com Aloysio Júnior sobre o livro O Menino que Dormia de Chuteiras. Você pode acompanhar a entrevista completa no nosso site senado.leg.br/rádio ou em podcast no Spotify e demais plataformas. O Menino que Dormia de Chuteiras tem 242 páginas, custa R$ 49,90 e está à venda no site oficial omeninoquedormiadechuteiras.com. Está à venda também nas livrarias e site de livros. No Encantos de Versos de hoje, Marluce Ribeiro faz uma homenagem a uma grande poeta mineira, Maria Lúcia Alvim.
Encantos de Versos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos de Versos homenageia a poetisa mineira Maria Lúcia Alvim. Natural de Araxá, onde nasceu em 1932, Maria Lúcia Alvim estreou na poesia em 59 com o livro 20 Sonetos. Publicou ainda Coração Incólume e Pose, ambos em 1968. Em 79 lançou o Romanceiro de Dona Beja. Em 80 foi a vez de A Rosa Malvada. E em 89, Vivenda, que reúne 30 anos de sua produção poética. A partir da década de 1980, Maria Lúcia Alvim parou de publicar inéditos. Eis que, após exatos 40 anos, em 2020, surge Batendo Pasto, do qual selecionei os três poemas de hoje. E, para começar, você ouve Usufruto. Este soneto é em usufruto das palavras que aqui vou perpetrar. O fruto se retalha, dissoluto. Palavras criam corpo no lugar. Corre os olhos no rasgo de absoluto. Repare nesta folha circular, nesse gomo roliço diminuto, na pedra corriqueira a ressudar. Assim o coração, pão diminuto, aquilo que na moita irá graçar, amor pardinho virá o dia curto. O bem virá depois para ficar. Ao contrair o sol, zarpo de bruto, meira, me aboleto, sabiar. A poética de Maria Lúcia Alvim combina simplicidade com efeitos sonoros e pura magia verbal, fruto da estranheza de algumas palavras e expressões. Exemplo disso encontramos nos versos de Era uma tarde Frese. Era uma tarde Frese, empelicada. Eu vinha fria e fétida, mas vinha. Não tinha resto meu, se tudo eu tinha. Não era nome ou rosto de onde eu vinha. Ele me viu da branca paliçada e veio ao meu encontro, já que eu vinha na mesma direção, pois que não tinha nenhuma outra saída de onde eu vinha. Paramos sobre a ponte. Promulgada intimava os atalhos, mas não tinha. Ele cercava o fogo até o cerne. E fui ganhando brilho por um nada, sem que nunca soubesse de onde eu vinha a ressurgir no tempo em minha carne. Ao longo dos versos, a poetisa faz uso da epífora. Mas você sabe o que significa isso? Epífora é a figura de linguagem que consiste na repetição de palavra ou expressão no final dos versos. No dia 3 de fevereiro de 2021, com 88 anos de idade, morreu Maria Lúcia Alvim, vítima da Covid-19. Fechando essa homenagem, ouça agora trecho do poema Aquele que um dia. Aquele que um dia fará o meu caixão, de antemão tem as medidas. Menina carapina, sorrupiando, viu crescer, prometer, viu sazonar. Quando o roxo dos ipês configurou-se no horizonte, aquele que fará o meu caixão, numa cestinha, depois, amor e morte. Dúvidas metafísicas sobre o tema inspiraram Paulo Coelho e Raul Seixas a comporem Canto para Minha Morte.
Com que rosto ela virá? Será que ela vai deixar eu acabar o que eu tenho que fazer? Ou será que ela vai me pegar no meio do copo de uísque? Na música que eu deixei pra compor amanhã? Será que ela vai esperar eu apagar o cigarro no cinzeiro? Virá antes de eu encontrar a mulher que me foi destinada e que está em algum lugar me esperando, embora eu ainda não a conheça?
Vou te encontrar vestida de cetim, pois em qualquer lugar esperas só por mim. E no teu beijo provar o gosto estranho que eu quero e não desejo, mas tenho que encontrar. Vem, mas demore a chegar. Eu te detesto e amo morte, 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 que talvez seja o segredo desta vida. Morte, 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 que talvez seja o segredo desta vida.
O Autores e Livros de hoje vai ficando por aqui. Todas as dicas de leitura e lançamentos dos quais falamos hoje estão no Instagram. Basta usar a hashtag Dicas Autores e Livros. O Autores e Livros teve apresentação de Anderson Mendanha, produção de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Na próxima semana, vamos trazer um programa especial em comemoração aos 100 anos da Semana de Arte Moderna. Até lá!
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.